excelência no âmbito das suas responsabilidades como Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e também porque muito recentemente enviou para Bruxelas o relatório anual do Plano Nacional da Reforma, resposta às perguntas, às questões colocadas pela Comissão. E também já o delineamento do plano para o próximo ciclo 2008-2010. Portanto, é sobre estas matérias que a Comissão vai ouvir o Sr. Professor. Tem a palavra, pode usá-la durante um período de 15 a 20 minutos no máximo, após o qual os Srs. Deputados colocarão as questões que julgarem oportunas. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer o convite, ou convocatória, que me foi formulada, cumprimentar todos os senhores deputados. Penso que é muito importante valorizar a estratégia de Lisboa, fazendo com que este processo de acompanhamento parlamentar seja um processo que, de alguma maneira, se torne um processo normal. A estratégia de Lisboa, de alguma maneira, perdeu uma parte da sua atualidade, dado que hoje estamos todos muito focados em temas de conjuntura, mas do ponto de vista estrutural, ela continua a ser, e eu espero poder demonstrá-lo aqui nesta minha intervenção inicial, ela continua a ser uma estratégia muito importante, quer no plano europeu, quer no plano da resposta da Europa à crise global, quer no plano nacional. Permitam-me, por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que antes de falar diretamente do documento que tem na vossa posse e do relatório que enviámos para Bruxelas, que possa fazer algumas considerações sobre o quadro económico e social em que vivemos, que de alguma maneira ajudam a contextualizar a importância deste documento. Julgo que todos têm a noção que vivemos hoje um tempo de crise financeira, em termos globais, uma crise financeira que vai progressivamente contaminando a economia real, que se torna, por um lado, uma crise de complexidade, por outro lado, uma crise de regulação, e o que nós verificámos foi que esta crise financeira, que não teve origem na Europa, de qualquer maneira, atingiu a Europa, porque hoje vivemos mercados globais e interativos, e atingiu a Europa num contexto também de crise institucional em termos europeus. E, portanto, o que nós assistimos numa primeira fase foi a uma crise financeira, não gerada no contexto europeu, a ter que ser resolvida num contexto de crise institucional no contexto europeu. E julgo que esse facto terá levado, de alguma maneira, a União Europeia a responder, enfim, de forma não muito rápida. Houve mesmo, se recordam, algumas tentativas de alguns países responderem de forma isolada. Mas quando houve consciência, e houve em tempo consciência, de que essa resposta isolada não conduziria a resultados, o que nós vimos foi que a Europa respondeu, quando respondeu, respondeu de uma maneira muito forte e de uma maneira muito articulada, que foi talvez uma forte afirmação da União Europeia. E o que eu vos quero dizer é que foi muito forte e muito articulada porque aplicou aquilo que tinha sido desenhado na Agenda de Lisboa, nomeadamente na dimensão global da Agenda de Lisboa. De alguma maneira também, aquilo que aconteceu com esta resposta da Europa à crise foi aquilo que aconteceria se o Tratado de Lisboa estivesse em vigor. De facto, o que é que o Tratado de Lisboa nos teria trazido, se estivesse em vigor, a possibilidade de haver respostas em que todos os países podem estar envolvidos, mas nem que não tem que haver um envolvimento total dos países todos. Por outro lado, um papel forte do Presidente do Conselho Europeu em articulação com o Presidente da Comissão Europeia. Aquilo que nós temos visto nesta reação da Europa é isso mesmo, ou seja, é uma forte cooperação reforçada de países, ao mesmo tempo um protagonismo forte também do Presidente do Conselho Europeu, em articulação com os seus pares e em articulação forte com a Comissão Europeia. Eu julgo que neste momento de crise há duas respostas, há duas tentações para duas respostas possíveis. Uma resposta é a resposta do fechamento, ou seja, de cada país se fechar sobre si próprio, de cada território se fechar sobre si próprio, e a outra resposta é a resposta da rede, ou seja, dos países funcionarem em rede e responderem de forma global à crise. Ora, a Agenda de Lisboa é claramente um instrumento de economia política, ou seja, um instrumento de resposta global em termos de afirmação internacional da União Europeia. E, portanto, esta estratégia, esta Agenda de Lisboa, que ressurgiu na presidência portuguesa, como sabem, depois foi aprovada no Conselho Europeu na primavera deste ano, o novo ciclo de Agenda de Lisboa, é, de alguma forma, uma resposta que se adapta aos tempos difíceis que se está a viver em termos da conjuntura nacional, europeia e internacional. É normal que a Estratégia de Lisboa não esteja, como eu disse há pouco, na primeira linha da mediatização, mas a verdade é que quando todos os outros motores param, ela tem sido um bocadinho um motor que, continuando a funcionar discretamente, vai mantendo a dinâmica de resposta da União Europeia. É possível que voltemos a falar mais da Estratégia de Lisboa a partir de 5 de dezembro, altura em que se vai iniciar o debate, também decidido no Conselho Europeu deste ano, sobre a Estratégia de Lisboa após 2010. A primeira reunião decorrerá sob a presidência francesa, no dia 5 de dezembro, mas não terminará aí, continuará sob a presidência checa, sob a presidência sueca, eventualmente terminará, ou haverá aprovação de um novo quadro durante a presidência espanhola. Uma das opiniões fortes pelas quais Portugal se tem batido é pela ideia de que não faz sentido falar, como aliás alguns países falaram, mas já deixaram de falar, após Lisboa, mas sim no Lisboa após 2010. Ou seja, não há nenhuma razão para que uma estratégia estrutural, que teve agora um novo ciclo com medidas estruturais, tenha um horizonte de 2010. Aliás, isso seria altamente desmotivador do ponto de vista dos próprios países, alguns deles países que entraram recentemente na União Europeia, a Roménia, a Bulgária, e outros países que mudaram recentemente de governos e que tiveram, certamente, acabaram por fazer um plano de reformas que é um novo plano, fazer um plano estrutural de reformas com uma ambição de 2 anos, uma coisa que faria muito pouco sentido, e por isso acho que essa batalha de alguma maneira está a ganha, a batalha de que vamos discutir, embora não totalmente, temos sempre de estar atentos, mas que a seguir a 2010, ou seja, a seguir a Lisboa mais Lisboa, a seguir a pré-Lisbon, por Lisbon, depois de Lisboa, uma nova estratégia adaptada aos novos tempos. Bem, mas antes disso, ainda temos que pôr em prática o novo ciclo. O novo ciclo, como sabem, já disse há pouco, mas repito só para enquadrar, foi em larga medida desenvolvido na presidência portuguesa, no segundo semestre de 2007, foi depois aprovado durante o Conselho Europeu deste ano, e cada país foi incumbido de apresentar até 15 de outubro deste ano um relatório esse que incluísse basicamente 3 coisas. A resposta de cada país às recomendações da Comissão Europeia, aquilo que a revisão para o período 2008-2010 do programa de reformas de cada um dos países. Como vos disse, há países como Portugal, em que basicamente fizemos uma revisão de um programa que está em curso e que está em curso com bons resultados. Há países que, ou porque entraram recentemente na União Europeia, ou porque mudaram as maiorias políticas nesses países, aproveitaram esta oportunidade de alguma maneira para fazerem programas novos ou programas de nova raiz. E, finalmente, também, esse documento que tinha que ser enviado até 15 de outubro, e foi, teria que ter o balanço de execução do PNAS, ou seja, do Programa de Ação para o Crescimento e Emprego, no último ano de execução. Nós aprovámos esse documento, que os seus deputados têm, e aprovámos-o no Conselho de Ministros do dia 12 de outubro. Acho que foi importante também que este documento tivesse sido aprovado em simultâneo com a primeira discussão que levou à aprovação do Orçamento Geral do Estado, o que permitiu também, e isso é absolutamente garantido, que haja uma grande interligação e uma grande coerência entre esses dois instrumentos, um instrumento mais de longo prazo, médio e longo prazo. Se quiserem, eu posso vos dizer que este PNR é um bocadinho esgote, que muitas vezes as pessoas dizem que é um documento um pouco desatualizado na sua formulação. Este, no fundo, é claramente a verdadeira esgote, se quiserem, e o orçamento ter sido aprovado em consonância com esta esgote, acho que é verdadeiramente interessante que isso tenha acontecido. Este relatório baseou-se em três pressupostos fundamentais. A primeira é que, isso tem acontecido desde 2005, nós nunca considerámos incorretas as recomendações que a Comissão Europeia tem feito na análise dos relatórios e da implementação do programa em Portugal. Normalmente a Comissão Europeia o que diz é não desistam, vão mais depressa, tentam ainda mais, sejam ainda mais ambiciosos, é isso que nós queremos. E, portanto, nós não usamos o tom de refutar as recomendações, mas sim de evidenciar o esforço que temos feito para seguir essas recomendações, porque estamos de acordo genericamente com elas. Queria dizer-vos, a propósito disto, que na apreciação do ano passado os países foram ordenados em 7 categorias em relação à sua capacidade de implementar a Estratégia de Lisboa. Portugal ficou na 2ª categoria das 7, bom progresso. Há um conjunto de países que ficaram no progresso excelente, basicamente os países nórdicos. Portugal ficou num segundo grupo, que é o grupo dos países com bom progresso. Por outro lado, também, na implementação da Estratégia de Lisboa, no indicador do World Economic Forum, Portugal é o país que, entre 2004 e 2008, mais sobe no indicador de execução. Passámos de 17º para 14º, tendo ano passado, na última análise, ter sido 13º. Mas a questão, enfim, fundamental é o indicador em si, e o diferencial de indicador entre 2004 e 2008 é Portugal o país que mais melhora esse indicador. Porquê é que este ano caímos um lugar? Bem, caímos nós, caiu a Espanha, caiu a Grécia, caiu a Itália, todos os países estão atrás de nós, porque há um país, e enfim, temos que saudar o esforço desse país, mas há um país, que é Chipre, que aliás já tinha passado esses países todos também na competitividade. Provavelmente Chipre está a fazer um bom trabalho, na implementação de Lisboa, está com certeza, e, portanto, quer no índice de competitividade do World Economic Forum, quer neste índice, Chipre ultrapassou estes países todos. E, portanto, fomos ultrapassados por Chipre, mantivemos a nossa posição relativa em relação aos países que são mais diretamente nossos competidores e que normalmente nos comparamos, a Itália, a França, a Espanha, a Grécia, e estamos à frente deles, e, portanto, e é reconhecido claramente o esforço que Portugal tem feito nesta implementação. Também incluímos neste relatório um balanço exaustivo daquilo que fizemos no último ano, com base nos drivers de impacto. Este processo foi um processo de elaboração deste relatório que eu considero um processo bastante, bastante maduro, no sentido em que se foi desenvolvendo ao longo dos anos uma boa colaboração com o Conselho Económico e Social, com o Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com os vários parceiros sociais, nomeadamente do Conselho Permanente de Constituição Social, de forma que, à medida que fomos elaborando, e também com os vários ministérios, como é óbvio, à medida que este documento foi sendo elaborado, foi sendo disponibilizado, fomos recebendo críticas, fomos recebendo contributos, e os próprios parceiros participaram na visita a Portugal da Comissão Europeia, e, portanto, acho que se criou aquilo que eu chamaria uma rotina criativa na elaboração destes documentos, de forma em que há um envolvimento grande dos vários atores, sendo um envolvimento já não dramatizado. Portanto, é um processo normal de funcionamento. Nós temos como prioridades decisivas agora, para os próximos tempos, por um lado, manter a fortíssima convergência entre este Plano Nacional de Reformas com o Plano Tecnológico e com o CREN. O documento também evidencia isso. Aliás, o CREN foi desenhado em larga medida para dar resposta ao PNAS e ao Plano Tecnológico. Portanto, esta consonância que dá, aliás, 83% de earmarking da Estratégia de Lisboa do CREN em relação à Estratégia de Lisboa é a prova dessa fortíssima consonância. Queremos reforçar este movimento de reformas em curso, envolvendo cada vez mais atores na sociedade portuguesa e projetar a Estratégia de Lisboa para além de 2010. Nós sabemos que os próximos ano, dois anos, serão anos complexos em todo o mundo, serão anos complexos também em Portugal, mas a nossa visão é que será nestes dois anos que fundamentalmente se vai definir quais serão os países que estarão bem colocados para, no novo ciclo da economia global, no novo ciclo de recuperação, comece ele quando começar, poderem estar num patamar elevado de competitividade, ou não. Eu ontem dava uma imagem que acho que é uma imagem forte e que de alguma maneira traduz aquilo que eu sinto. Nós sabemos de onde partimos, sabemos exatamente para onde queríamos ir, sabemos qual, exatamente qual é o porto para onde queremos ir. A meio da viagem apanhámos uma tempestade, não é a primeira vez que isso acontece na nossa história, mas agora só há dois caminhos, é seguir em frente, mesmo no meio da tempestade, e chegar a bom porto, ou ficarmos parados ou recuarmos e isso levar-nos certamente ao naufrágio. E, portanto, a nossa determinação é muito forte no sentido de seguir em frente. E essa determinação, no sentido de seguir em frente, e termino com esta nota, tem sobretudo a ver com a escolha de 6 prioridades para o novo ciclo. O novo ciclo é desenhado, e as muitas medidas que depois podem verificar no documento, no relatório, as muitas medidas são desenhadas em torno de 6 prioridades que nós consideramos determinantes. Prioridades que, nas quais há um trabalho que já foi feito e nas quais há um trabalho que é preciso fazer e que é possível fazer nos próximos 2 anos porque já houve trabalho feito nos 3 anos anteriores. A primeira prioridade, que é uma prioridade que nós incluímos e que é específica, porque há 4 prioridades das 6, que são adaptações ao caso português das prioridades definidas pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia definiu 4 grandes prioridades para o novo Ciclo de Lisboa. Nós adaptámo-las ao caso português e, além disso, introduzimos 2 prioridades que são prioridades que nós consideramos específicas, importantes e específicas para as condições concretas do nosso país. A primeira prioridade que nós definimos foi a melhoria da despesa pública. Nós conseguimos fazer um percurso reconhecido por todos em termos da sustentabilidade das contas públicas. Portugal cumpriu os objetivos em termos de equilíbrio de redução do déficit, abaixo de 3%. Queremos, nos próximos 2 anos, manter a sustentabilidade das contas públicas, exercício, aliás, não fácil na atual conjuntura, mas queremos, sobretudo, focar-nos na qualidade da despesa, porque aquilo que é crítico para Portugal é o nosso potencial de crescimento. E, portanto, mais importante do que discutir se a despesa pública é muita ou é pouca, é garantir que cada euro gasto pelo Estado é um euro que beneficia a produtividade dos fatores e aumenta o potencial de crescimento. Isso é absolutamente determinante. Portanto, essa é uma das nossas prioridades. A segunda prioridade é a prioridade de continuarmos a criar um ambiente favorável para os negócios, em particular para as PMEs. Nós sabemos que as PMEs criam 3/4 do emprego em Portugal, são mais de 300 mil, das quais 10 mil são médias, 290 mil são microempresas. Nós, ao longo dos últimos 4 anos, foi feito um trabalho muito forte de desburocratização de procedimentos, transparência, fomento do empreendedorismo, mas consideramos agora que nos próximos 2 anos é muito importante prosseguir este caminho e daremos prioridade ao licenciamento, à integração de procedimentos entre os diversos níveis de decisão e à canalização dos recursos do CREN para criar contextos competitivos mais favoráveis às PMEs. Mais do que para dirigir diretamente, embora também haja muitos recursos diretos para as PMEs, é fundamental criar contextos ainda mais competitivos para que as PMEs possam desenvolver e continuar a fazer o papel, desempenhar o papel fundamental que desempenham no crescimento, no emprego e na economia portuguesa. Terceira linha de prioridade, mais ID e melhores sistemas de inovação. Nós fizemos um esforço grande neste domínio dos 4 anos. Do ponto de vista do investimento público em ID, atingimos o objetivo. O orçamento de 2008 e o 2009, todos eles respeitam 1% de investimento em ciência e tecnologia. Temos esperança e temos, enfim, não é só esperança, temos dados fundados que nos levam a acreditar que o inquérito ao potencial científico e tecnológico está neste momento a decorrer e que, porque é feito assim, com esta periodicidade, vai revelar um aumento muito significativo do investimento privado em investigação e desenvolvimento. E por isso, agora, nos próximos 2 anos, a nossa prioridade será sobretudo dada à consolidação das redes de inovação, nomeadamente à concretização de uma medida que eu considero das mais importantes da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, das mais importantes desenvolvidas em Portugal nos últimos anos, que muita gente duvidou que pudesse ser um sucesso, mas que vai ser um grande sucesso, que é a criação de polos de competitividade e de clusters. No dia 15 de outubro fechou o primeiro concurso. Não vou aqui divulgar naturalmente quem concorreu ou quem os resultados, porque o júri vai debruçar-se, mas posso dizer-vos que há muita matéria-prima, há muitas candidaturas a postos de competitividade, há muitas candidaturas a clusters, e essa é a área fundamental de desenvolvimento que queremos apostar nos próximos 2 anos. Quarto domínio de prioridade é o combate às alterações climáticas, a aposta em energias renováveis e na eficiência energética. Portugal fez nos últimos 4 anos também da energia e da eficiência energética um dos drivers da nossa política, mas agora, nos próximos 2 anos, fundamentalmente, a nossa prioridade é para desenvolvermos as energias renováveis e indústrias de nova geração, no fundo, para criarmos valor a partir, não só aumentando a eficiência energética, mas, em simultâneo, também fazermos da energia, em particular das energias renováveis, uma área de excelência. Nenhum país, e em particular um país como Portugal, pode ter a ambição de ser líder tecnológico em todos os domínios. Mas se há um domínio em que Portugal pode ter a ambição e deve ter a prática de ser líder tecnológico, é no domínio das energias renováveis e, portanto, e nos sistemas de nova geração, na inteligência associada à Green, à nova sociedade sustentável, e, portanto, aí faremos uma aposta forte nos próximos 2 anos. É isso que está neste programa. Quinta prioridade, a prioridade a que a União Europeia chama flexi-segurança. Nós chamamos mobilidade positiva através das qualificações do emprego e da coesão social. Nós fizemos um esforço grande nos últimos 4 anos em termos de qualificação profissional, nomeadamente com as novas oportunidades e com outros investimentos neste domínio. Agora, a nossa preocupação fundamental nos próximos 2 anos é focada na mobilidade positiva, ou seja, na criação, na modernização do mercado, das empresas, em articulação com a modernização também do mercado de trabalho, de forma a que os trabalhadores possam ter, e as empresas possam criar mais valor, e os trabalhadores possam ter oportunidades de mobilidade, ou seja, a flexibilidade signifique melhores condições de vida e melhores condições de realização, e não necessariamente o contrário, ou seja, a flexibilidade pode ser e deve ser e tem que ser nas economias modernas um fator de progresso para as empresas e para os trabalhadores, e essa é a aposta fundamental, e essa é a visão que nós temos de flexi-segurança, que é mobilidade positiva, com as qualificações, com o emprego e com coesão social. Finalmente, eu comecei com uma prioridade que não é da União Europeia, não é das 4 da União Europeia, mas nós consideramos fundamental para Portugal, que é a melhoria da despesa pública. Uma outra prioridade que nós consideramos fundamental para Portugal é a promoção de um território inteligente. Portugal, ao longo dos últimos 4 comunidades de apoio, fez muito investimento em infraestruturas. Nós consideramos que o que temos agora que fazer é ligar essas infraestruturas, criar algumas infraestruturas de fecho, de articulação, de maneira a reforçar uma ideia forte do Programa Nacional de Reformas, que foi sempre a ideia de centralidade, que é fundamental para a competitividade do país. E por isso nós consideramos que investimentos como as redes de nova geração, o novo aeroporto de Lisboa, ou as infraestruturas portuárias, a modernização da ferrovia, ou outras infraestruturas de serviços científicos, tecnológicos, são infraestruturas que, ao contrário de alguma imagem e alguma ideia de que tudo aquilo que é infraestrutura é inadequado, não, são infraestruturas que potenciam a inteligência do território e, portanto, são estratégias de Lisboa, aumentam o conhecimento, aumentam a produtividade, aumentam a competitividade. Não há, do nosso ponto de vista, um contraponto entre investimento público em território inteligente e atração de investimento estrangeiro. Pelo contrário, quanto mais inteligente for o nosso território, mais capaz será de atrair bom investimento estrangeiro e investimento estrangeiro de qualidade. Estas são as 6 linhas de prioridade deste Plano Nacional de Reformas. O contexto é um contexto complexo. Termino com esta ideia que me parece, para a qual tenho uma forte convicção. E, aliás, ontem mesmo, quem pôde ouvir o Presidente da Comissão Europeia, intervindo no seminário de abertura, na sessão de abertura dos 30 anos da União Geral de Trabalhadores, pôde ouvi-lo dizer exatamente isto. De facto, a Europa precisa, o mundo precisa que a Europa possa dar uma resposta articulada, reguladora, com sensibilidade social, aos desafios da crise que estamos a viver. A Agenda de Lisboa, no último ciclo, tornou-se não apenas a agenda interna da Europa para a competitividade e para o crescimento, mas também a sua agenda externa. Aquilo que, em certa medida, a Europa vai propor na reunião mundial de 15 de novembro é que os Estados Unidos, a China e a Índia e todos esses países adotem os princípios da Estratégia de Lisboa. É isso, no fundo, que vamos propor e é isso que nós acreditamos que é o melhor para o mundo. Acho que temos que ter também consciência das limitações que as estratégias têm, das limitações que há que... Mas também temos que ter consciência que se há algo que nós compreendemos, ou se há algo que regressou ao centro da economia, foi a economia política. Ou seja, são fundamentalmente os modelos de economia política e as escolhas de economia política e não os modelos matemáticos aparentemente infalíveis que fazem a mexer o mundo e que poderão ajudar a dar respostas a esta dificuldade. E acho que, de facto, Portugal, que foi berço da Estratégia de Lisboa e que tem tido bons desempenhos na sua implementação, deve ter orgulho desta estratégia e deve ter orgulho e devemos pugnar para que esta estratégia seja parte da resposta para os problemas do mundo, e parte da resposta para os problemas da Europa e parte da resposta para os nossos próprios problemas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Vamos iniciar a primeira ronda com uma primeira intervenção do PSD através do Sr. Deputado Almeida Henriques. Faça por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava por cumprimentar o Sr. Professor Carlos Zorrinho e a Doutora que o acompanha. E é sempre importante que as suas vindas a esta Comissão, até para nos permitirem, na sua dupla qualidade de coordenador da Estratégia de Lisboa, mas também de coordenador do Plano Tecnológico, podemos trocar aqui alguns pontos de vista. E começava por reafirmar que também nós, PSD, temos a convicção de que a Estratégia de Lisboa é claramente o caminho que a União Europeia tem que continuar a seguir. Portanto, também nós temos orgulho nessa estratégia e também achamos que com o Durão Barroso e com uma nova Estratégia de Lisboa formulada, se deram alguns passos. Embora, também com a consciência de que a Estratégia de Lisboa, do ponto de vista da sua formulação e do ponto de vista da sua execução, está muito longe da sua própria implantação, até porque a apropriação não se deu da forma que devia ter sido dada por parte dos Estados e muito menos por parte dos atores. Ainda hoje, os diferentes atores, nos diferentes países, não têm a Estratégia de Lisboa como uma coisa sua, mas sim algo que está um bocado na estratosfera. Para partindo para questões concretas e partindo desde logo para o relatório que hoje nos apresenta. Desde logo, é preciso fazer aqui uma crítica. Uma das formas de aproximar a Estratégia de Lisboa dos cidadãos era que este relatório fosse um relatório muito mais simples do ponto de vista de leitura. Porque é, de facto, um relatório extenso, em alguns aspectos até repetitivo, em algumas abordagens. E não tem, por exemplo, um conjunto de quadros que nos permitam estabelecer uma comparação ao longo destes anos. Isso era uma ajuda preciosa para quem lê este relatório, que pudesse ter uma noção para monitorizar qual é a evolução que temos tido em relação a um conjunto de itens. Isso era claramente uma forma mais interessante das pessoas poderem fazer uma leitura e podemos avaliar da evolução ou não evolução em relação a esta questão. Esta é desde logo uma crítica de fundo que fazemos à forma como este relatório é apresentado. Por outro lado, temos que ter também estes relatórios focalizados nos resultados. E a verdade é que Portugal baixa um lugar no ranking da Estratégia de Lisboa. O senhor, a pessoa Carlos Rui, está a sorrir, mas a verdade é que, através do ranking do Fórum Económico Mundial, não é? Portugal baixa um lugar e na pontuação, a pontuação é pior no que toca à criação das indústrias de rede, na inclusão social e também no que diz respeito à geração de emprego e ao aumento da população ativa. São, desde logo, indicadores que são extremamente preocupantes e, se o Governo apostou no Plano Tecnológico e na Estratégia de Lisboa, sendo as bandeiras que foram da parte do Governo, aquilo que se esperava era que 3 anos depois tivéssemos evoluído positivamente. E não evoluímos positivamente. Andámos foi um lugar para trás. Além disso, Sr. Professor, se nós analisarmos alguns dos principais indicadores, a verdade é que neste período, eu pergunto, nós melhorámos o PIB per capita em Portugal? Pergunto-lhe, melhorámos a produtividade da mão de obra portuguesa durante este período? Pergunto-lhe, a taxa de desemprego de longa duração diminuiu ou aumentou? São tudo questões concretas. Estas é que são as respostas reais aos problemas reais das pessoas, senhoras e senhores. Podemos ter grandes teorizações sobre estas diferentes questões, mas a verdade é que o país está pior que aquilo que estava há 3 anos atrás. E do ponto de vista destes indicadores, nem a estratégia de Lisboa, nem o plano tecnológico responderam de uma forma cabal aos problemas reais do país. E, portanto, essa é uma crítica de fundo que também tem que ser feita, porque nós não podemos estar aqui só no domínio do plano teórico, porque, de facto, no domínio do plano teórico, nós até temos uma grande identidade de pontos de vista, do ponto de vista do diagnóstico da economia, do ponto de vista dos caminhos a seguir, etc, etc. Agora, é o tempo da prática, nós não podemos viver da teoria e as pessoas precisam de respostas. O Sr. Professor dizia, na análise que fazia a crise financeira não justifica tudo. De facto, nós estamos a viver num período muito complexo. Ainda trocávamos algumas impressões antes de entrar para a sala de reuniões que ontem tive com empresários, sobretudo do setor automóvel. É um período extremamente complexo, de contornos muito difíceis em termos dos seus resultados, mas a crise financeira não justifica tudo. Há, de facto, trabalho de casa que não foi feito e há situações que não evoluíram. Aliás, há aqui um aspecto que já agora aproveitava para questionar o Sr. Professor, que é o seguinte. A determinada altura, numas declarações suas, afirmava que o governo português tinha adotado um modelo de crescimento baseado no plano tecnológico, ao invés de outros tipos de modelo de crescimento, como o investimento e infraestruturas. Esse era um dos paradigmas que o Sr. Professor apresentava, até em vários debates que tivemos. Dizia assim, este é um modelo diferente de crescimento que não tem nada a ver com o investimento em infraestruturas, mas sim o investimento na tecnologia, na inovação e desenvolvimento, etc, etc. Agora pergunto, o Sr. Professor está vencido nesta guerra, quando o governo agora opta por lançar grandes obras e tentar condicionar a evolução da economia só com base no lançamento de grandes projetos? Falhou o plano tecnológico. A resposta que o governo está a dizer é, 3 anos depois, falhou o plano tecnológico e temos que adotar uma nova forma de crescimento porque esta não deu resultado. Eu pergunto-lhe que comentário faz a esta alteração de política de fundo por parte do governo do PS, porque é disso que estamos a falar. Por outro lado, há outras questões concretas que era importante que me dessem resposta. O senhor professor recorda-se com certeza que quando assumiu funções, uma das primeiras questões que o PSD lhe perguntou, lhe colocou, era como é que iria fazer a coordenação dentro do governo. Porque causava-nos alguma impressão que, por um lado, a economia tivesse a sua posição, por exemplo, em relação à inovação, que a ciência e a tecnologia também estivessem na área da inovação e não houvesse uma super coordenação. O que reparamos hoje, 3 anos depois, é que estamos muito longe. Olha, o Ministério da Ciência vive de costas voltadas para o Ministério da Economia. Completamente de costas voltadas. O que faz perigar aquilo que é a economia real. E, portanto, eu no lugar do Sr. Professor, sentiria, de facto, uma grande frustração por, ao longo destes 3 anos, não ter conseguido que, efetivamente, dentro do Governo, houvesse uma coordenação efetiva das diferentes políticas. São mais 2 questões, Sr. Presidente. Outra questão que se prende com esta, ainda agora no âmbito do CREN, afinal, quem é que lidera a parte da inovação? O IAPMEI vem dizer, não, quem manda agora e quem faz a avaliação dos programas na área da inovação somos nós. A Agência de Inovação diz, não senhor, esse papel é nosso, não abdicamos dele. E a Ciência e a Tecnologia também pretende mandar neste papel. Afinal de contas, três entidades, instituições a quererem mandar naquilo que tem a ver com a inovação no âmbito do CREN. Quem é que perde com isto, senhor professor? Serão com certeza as empresas, será com certeza a economia. Enfim, o tempo não me permite mais, mas tenho aqui mais algumas questões para a segunda fase. Muito obrigado.
Agora o processo de resposta direta. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Na primeira ronda, Sr. Professor, na segunda pode agrupar.
Como pediu respostas diretas, vamos então às respostas diretas. É óbvio que não me surpreende e fico satisfeito por saber que, em termos globais, sendo também orgulho numa estratégia que é uma estratégia importante para a Europa, uma estratégia importante para o país. O relatório que nós apresentamos é um relatório que obedece a regras, que são regras estipuladas pelo Conselho Europeu. Também considero que, de alguma maneira, é um pouco repetitivo, dado que é um 3 em 1, ou seja, nós respondemos a 3 solicitações no mesmo relatório, deve ser lido, aliás, como 3 partes diferentes, mas o Sr. Deputado pode, no site da Estratégia de Lisboa, no site do Plano Tecnológico, qualquer português, pode ver, nós temos todas as informações sobre, e prestamos periodicamente informações sobre evoluções em termos de indicadores e sobre progressos em termos de indicadores. É óbvio que, se o deputado quer dizer que Portugal deixou um lugar, diga, mas a verdade é que nós, em 2004, éramos 17º nesse ranking, hoje somos 14º. Fomos, em termos do indicador que estabelece o ranking, o país dos 27 que mais melhorou neste período de 4 anos, e como lhe disse, nós não descemos nada em termos de indicador entre 2006 e 2008. O que acontece é que há um país, que é o Chipre, que subiu mais. E subiu mais, enfim, eu não quero tirar nenhum mérito ao Chipre, é um país pequeno, em que um investimento ou dois investimentos podem fazer toda a diferença, mas nós, tal como nós descemos, desceu a Grécia, a Espanha, a França, a Itália, o lugar, e a nossa posição relativa em relação a todos esses países, os nossos países de referência, mantém-se, e nós subimos o indicador, ou seja, na classificação comparativa, de facto, perdemos esse lugar, globalmente subimos 3 lugares, fomos o país, nos últimos 4 anos, que mais melhorou na implementação da estratégia de Lisboa. É verdade, Sr. Deputado, que nós crescemos em 2005, depois de um esforço grande do atual governo de recuperação, no último semestre, nós crescemos 0,9%. E também é verdade que este ano as previsões, as últimas previsões, são de crescimento de 0,8%. Também é verdade que, no momento em que foi feito este relatório, criámos 134.600 postos de trabalho líquidos, e também é verdade que passámos de 67% de taxa de população ativa para 68,6%, ou seja, apenas a 0,4% da meta. Ou seja, na meta de criação de emprego, estamos a 17 mil empregos desta meta e estamos a 0,4% da taxa de crescimento ativo. É verdade que nenhum membro do governo, nem eu próprio, lhe pode garantir que, na atual conjuntura, vamos conseguir finalizar estes 17 mil lugares, ou estes 0,4%, mas foi claramente uma mudança forte de conjuntura, porque em conjuntura normal essas metas seriam todas atingidas. E agora deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. Portugal cresceu 0,9% em 2005, e enfim, segundo as previsões, não temos que ter sempre em conta a volatilidade das previsões, crescerá 0,8% este ano. Mas a Irlanda cresceu em 2005 6,4%, está agora em regressão. A Espanha cresceu 4,6%, está agora em regressão. O Reino Unido cresceu 2,8%, está agora em regressão. Portanto, nós mantivemos o que crescemos em 2005 em 2008. E estes países passaram de 6 para regressão. Portanto, estão a ver, claro, estão a iniciar o primeiro ciclo, e as previsões dizem, entrarão em recessão técnica. Até o termo correto não é regressão, é recessão técnica. E, portanto, entrarão em recessão técnica. E, portanto, é preciso perceber que há uma pequena diferença. Há a diferença, por exemplo, em relação à Irlanda. Em relação à Irlanda, nós ganhámos 6 pontos em termos de crescimento. As cresciam 6, agora crescem abaixo de 0. Nós crescíamos 1 e agora continuamos a crescer 1. E, portanto, é preciso perceber algumas destas coisas. Aliás, é muito significativo e muito curioso que, sendo verdade, e eu estou completamente de acordo, e eu acompanho o país real e sei bem as dificuldades que os nossos empresários vivem, mas também é muito significativo, deve ter sido talvez o único país da Europa que, em plena crise, conseguiu captar um investimento muito significativo, como foi o investimento da Mitsubishi no Termagal, e acho que é muito importante também em termos da confiança que os investidores têm no país. Aliás, o sucesso do plano tecnológico tem uma medida que é a medida mais forte que pode existir. Pela primeira vez, desde sempre, desde que há contas públicas, temos uma balança tecnológica positiva, foi positiva em 2007 e será muito mais positiva ainda em 2008. E as infraestruturas que vamos realizar nos próximos anos são infraestruturas com muito mais tecnologia portuguesa incorporada. E essa é que é a diferença fundamental. A diferença fundamental, eu próprio escrevi um artigo, enfim, quando a certa altura se dizia que o Betão tinha vencido, dizendo que o Betão não tem que ser necessariamente burro. O Betão pode incorporar inteligência ou pode não incorporar inteligência. Pode incorporar tecnologia portuguesa ou pode ser comprado chave na mão. E as novas infraestruturas, em decorrência do esforço feito com o plano tecnológico, serão infraestruturas que terão uma muito maior incorporação de tecnologia nacional e farão com que haja uma balança tecnológica muito mais forte. Além disso, são infraestruturas que servem uma ideia clara, que é a ideia de Portugal centralidade, Portugal plataforma logística e Portugal criando valor como rede de serviços, rede de pessoas, rede de ideias e rede de produtos. O Sr. Deputado tem um problema desde o princípio que eu nunca senti, que é o problema da coordenação. Sempre tive muita facilidade de coordenação e digo-lhe mais que o modelo de coordenação das políticas de competitividade em Portugal tem sido referido em todos os relatórios da Comissão Europeia como um modelo ideal. Nós temos, por exemplo, em França, a coordenadora é a senhora ministra Lagarde, não é Lagarde, como é que ela se chama? É parecido, é Lagarde. A senhora ministra que é a número 2 do governo. Temos, por exemplo, também o número 2 do governo na Itália, como dizia Zema Bonino, temos noutros sítios onde temos altos funcionários. Sempre, todas as análises que são feitas pela Comissão Europeia, o modelo de coordenação em Portugal, que é o haver um coordenador que depende diretamente do Primeiro-Ministro e que tem as competências delegadas em cada momento para aquilo que é delegado do Primeiro-Ministro, é considerado sempre tem sido considerado como o melhor modelo, e eu não tive nunca nenhuma dificuldade de coordenação, e as políticas que têm que ser coordenadas têm sido fortemente coordenadas. Quando o Sr. Deputado me pergunta quem é que lidera o CREN e quem é que lidera a inovação, eu acho que, e depois me pergunta se é o Ministério A, o Ministério B ou o Ministério C, eu acho que está a ver as questões ao contrário. Quem lidera a inovação tem que ser as empresas, tem que ser as universidades, tem que ser os empreendedores. Olha, por exemplo, uma medida muito significativa, que é uma medida que toda a gente pedia há imenso tempo, que é a medida dos vales de inovação, o concurso vai abrir a muito curto prazo e fechará no final do ano. É uma medida em que uma PME, por exemplo, e tanto se fala de PMEs, que tem uma necessidade de inovação, candidata-se, obtém um vale de inovação, vai depois, com esse vale de inovação, ao sistema científico e tecnológico escolher quem é que lhe pode dar a melhor resposta. Associamos assim, arrancamos para o lado das empresas, mas introduzimos o sistema científico como uma resposta concreta à empresa. Ou seja, quem é que lidera a inovação em Portugal? Bem, se nós estivermos a discutir se deve ser o Ministério da Ciência, o Ministério da Economia, o Gabinete do Primeiro-Ministro ou o Ministério do Ambiente, estamos muito mal a ver esta questão. Quem tem que liderar a inovação em Portugal tem que ser os empreendedores e os inovadores com o apoio das políticas públicas.
Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Professor Carlos Zorrinho. Hoje estamos a apreciar a estratégia de Lisboa, mas foi o Sr. Professor que começou logo por referir, e bem, que o enfoque hoje é inevitável que se coloque sobre a situação que a Europa vive. Eu quero dizer com toda a franqueza que talvez nunca como hoje, nesta situação, valorize a existência da União Europeia. Eu penso que a existência da União Europeia, com todas as dificuldades, deficiências que queiramos identificar, penso que na presente crise se torna mais nítida, a forma que os europeus encontraram relativamente ao futuro. E, portanto, queria deixar esta nota que é importante, ainda bem que existe a União Europeia neste momento. Não é claro que, não existindo a União Europeia, não tivéssemos estes problemas de hoje, mas eu queria também dizer o seguinte, que quando hoje falamos da crise, é importante que situemos com objetividade e percebamos a natureza daquilo que temos hoje. Nós não temos apenas uma crise financeira. Primeiro começou, a opinião geral era que tínhamos uma crise financeira nos Estados Unidos, e depois percebemos que a crise financeira não era apenas nos Estados Unidos, que a crise financeira era global. E à medida que o tempo passa, vamos todos ficando cientes de que por detrás da crise financeira há uma desregulação económica à escala global e que ela possivelmente será fator de perturbações no futuro se não houver também resposta para isso. Eu espero que a partir do dia 5 de dezembro que a Europa perceba que para além dos sistemas de regulação financeira se entenda o que é que está a acontecer a nível da globalização, uma globalização que foi empurrada pelas grandes empresas multinacionais, mas que de facto é desequilibrada e que permite o desenvolvimento destas anomalias ao nível do sistema financeiro. Relativamente ao relatório, é um relatório que é detalhado, portanto eu não vou comentá-lo, não vou pegar em nenhum aspecto em particular. Eu gostava de referir, sobretudo, ou de pronunciar-me sobre as perspectivas para o futuro. Eu não tenho dúvidas sobre a aposta nas 6 linhas que foram aqui referidas pelo Sr. Professor, mas gostava de deixar algumas preocupações e, portanto, mais do que colocar uma pergunta, queria ouvir o seu comentário. Eu saúdo o facto de me ter respondido a uma pergunta que eu coloquei noutras audições anteriores. Fico satisfeito em saber que estão previstos polos de competitividade e é importante que o país faça uma aposta estratégica nos mesmos. Mas, relativamente ao futuro, eu tenho, porventura, alguma divergência, a menos que tenha interpretado mal. Eu considero que, neste momento, quando se fala em energia, é estratégico que se aposte nas energias renováveis. Mas, como driver económico, os estudos que hoje estão disponíveis a nível mundial apostam muito mais na eficiência energética como driver económico, mais do que nas indústrias de energia renovável. E ainda ontem tivemos aqui uma conferência sobre energia e foi patente que o nosso problema em Portugal, neste momento e no futuro próximo, não é o da produção de eletricidade, também é, mas não é o principal problema. O nosso problema no que toca à questão energética é, de facto, a questão relacionada com os combustíveis fósseis. Isto significa que o país pode e deve apostar num motor de desenvolvimento que tenha a ver com a eficiência energética. E, falando com diversos empresários, todos eles consideram que essa aposta é uma aposta com uma característica muito especial. É que é uma aposta que se vira, que vira a economia para dentro de si. Ou seja, é uma intervenção que permita às nossas empresas, todas elas, tirarem partido do esforço de investimento na redução do consumo de energia nos seus produtos ou na produção de artigos que consumam menos energia. E aquilo que os empresários vão dizendo é que nós temos no país, no essencial, toda a tecnologia e os engenheiros capazes de dar às empresas este impulso. Por isso eu diria que, mais do que as energias renováveis, sim senhor, é importante, o driver económico do século XXI vai ser o da eficiência energética, porque mais do que produzir fontes alternativas é consumir menos energia e, no nosso caso, menos energia de origem fóssil. O setor dos transportes é, como sabe, um problema sério. E eu julgo que, para além das medidas que estão previstas ao nível das emissões dos automóveis, nós temos que apostar muito forte na mobilidade e nos sistemas de mobilidade do nosso país, para que realmente a dependência do automóvel seja, venha a ser reduzida. Vou terminar. Sr. Presidente, portanto, eu queria pedir ao Sr. Professor que comentasse isto. E uma última ideia. Na situação que vivemos, é importante que o Governo estreite ainda mais a sua relação com as empresas mais dinâmicas que temos. Com elas, encontre e busque ideias sobre as oportunidades que o Estado deve apoiar e deve privilegiar no seu apoio. Eu tenho falado com empresas que aguardam esse tipo de diálogo para se aproveitar potencialidades que o país tem. E, além disso, eu queria enfatizar o seguinte: a diplomacia económica, nesta fase, mais do que nunca, é importante para as nossas empresas.
Sr. Deputado, começando talvez por esse último ponto, pode eventualmente haver um conjunto de empresas que, obviamente, ainda não chegaram ao contacto e é importante canalizá-las devidamente, mas a minha experiência prática, olha, hoje de manhã com duas empresas, uma do seu distrito, por exemplo, a minha experiência prática mostra que nós temos mecanismos muito fáceis e muito eficazes, e nomeadamente a ICEP está a fazer um trabalho magnífico para acompanhar as empresas que querem desenvolver e querem ou atrair capital externo, ou desenvolver tecnologias, ou internacionalizarem-se, nomeadamente através de um mecanismo muito interessante, que é o mecanismo da nomeação de um gestor de cliente, ou seja, a partir do momento em que uma empresa quer ser acompanhada, é acompanhada personalizadamente até concretizar ou não concretizar o seu projeto. E, portanto, às vezes, quando canaliza as empresas, nós fazemos com que as coisas possam acontecer dessa maneira, e eu julgo que aquilo que tem, aquelas que chegam, digamos, ao processo, as informações que eu tenho tido, é sempre de um bom acompanhamento em todo esse caminho. Eu não posso revelar, penso que não posso revelar, não posso, tenho a certeza que não posso revelar pormenores do debate interessantíssimo que decorreu em Lisboa no final de 2007, mas na qual foi aprovada a Declaração sobre a Globalização. Esperamos agora que no quadro do Conselho Europeu sobre a presidência francesa seja aprovada uma outra Declaração sobre a Globalização. A única coisa que eu quero dizer ao Sr. Deputado é que assisti nesse debate a duas correntes muito fortes, degladiando-se internamente, daqueles que achavam que a Europa não devia fazer nada que pudesse prejudicar o normal fluir dos mercados financeiros e aqueles que achavam que, pelo contrário, a Europa tinha que tomar o partido dos empreendedores e não o partido dos especuladores e tinha que ter cada vez mais capacidade de regulação e controle sobre os mercados financeiros para garantir um crescimento saudável e sustentável. As conclusões da Cimeira de Lisboa são ligeiramente vagas, foi um avanço, conseguimos ter uma declaração sobre a globalização consensual, como decorrente de um debate muito interessante. O que é curioso é que um ano depois, em Paris, eu julgo que já ninguém vai discutir isto, ou seja, já não vai haver esta discussão. A ideia de que, efetivamente, temos que estar do lado dos empreendedores e não do lado dos especuladores, felizmente venceu, podia ter vencido mais cedo, mas acredito que agora não há nenhuma dúvida e, portanto, é muito importante que a União Europeia esteja unida deste ponto de vista. Eu tenho dúvidas de outro nível, que é, tenho dúvidas ao nível global e ao nível da Europa, que é, vai haver tentação de alguns países para multiplicarem a rede, multiplicar, portanto, para fazerem cada vez mais cooperação inter-estados para termos força desse ponto de vista, e vai haver alguns países e algumas forças políticas que vão ter a tendência para o fechamento e para o nacionalismo. Nacionalismo versus rede. Essa é que é, de facto, a grande disputa, já não é a disputa entre mercados financeiros completamente liberalizados ou regulação. E, portanto, eu espero que, por um lado, ganhe a visão multipolar e, dentro da visão multipolar, nós possamos aplicar a nossa perspectiva regulatória, focada no interesse dos empreendedores. Isso é que é chave. Quer dizer, os mercados têm que ser regulados, não na perspectiva do interesse de quem negocia com a especulação financeira, embora ela faça parte do jogo. Os mercados têm que ser regulados de acordo com aqueles que empreendem e, portanto, e criam riqueza. E essa é que é a questão chave perante a economia real ou perante a economia nominal. Sr. Deputado, para terminar, eu acho que a sua perspectiva sobre a energia, um dos polos, enfim, mais consistentes, e o Sr. Ministro da Economia já falou dele, e, portanto, eu não estou aqui, tenho a preocupação, não ser eu a dar notícias, porque não esse é o meu papel, mas um dos polos mais consistentes daqueles que está candidatado e é o polo da energia, é um polo muito forte, com uma grande ambição, e ele explora claramente as duas dimensões. Eu acho que nós temos que explorar as duas dimensões. Por um lado, a eficiência energética é um fator de competitividade, é um fator de aumento da produtividade dos fatores, nomeadamente da energia, que é extremamente importante. Por outro lado, a eficiência energética cria oportunidade de mercado para a mudança tecnológica. No fundo, temos que produzir cada vez mais instrumentos que tenham menos consumo energético. Mas, por outro lado, também as energias renováveis para Portugal não podem ser vistas apenas como a maneira como nós vamos produzir a energia que nós precisamos. Nós temos que perceber, percebemos, não é? Por um lado, é importante que nós tenhamos maior autonomia energética e, portanto, possamos produzir parte da nossa energia a partir das energias renováveis, mas a grande visão, a grande perspectiva das energias renováveis é fazer de Portugal um exportador de tecnologia associada às energias renováveis, as torres eólicas, a energia das ondas, as pilhas de hidrogénio, os sistemas de carregamento rápido do carro elétrico, ou seja, a ideia-chave é não apenas, dentro do possível, também, até porque temos, como sabem, ainda a fazer um longo caminho em termos das emissões de carbono, não só temos mais produção do ponto de vista das energias renováveis, que, por sendo um bocadinho mais caras, quanto mais formos eficientes, melhor, mais conseguimos incorporar esse diferencial, mas, sobretudo, usar também as energias renováveis como componente de exportação. Agora, acho que as duas coisas são fundamentais e uma não anula a outra. Portanto, e é aqui que nós podemos ter claramente alguma liderança aqui e também numa área em que Portugal tem vindo a conseguir cada vez mais afirmar-se internacionalmente, que são as tecnologias de informação e comunicação, as soluções integradas, e em que também, se nós nos especializarmos em tecnologias de informação e comunicação com este foco, mobilidade sustentável e energia, também temos uma linha de mercado muito interessante. E, portanto, Portugal pode ser de ser conhecido, de alguma maneira, como um país de referência desse ponto de vista, ou seja, da inteligência, foi o que eu disse há pouco, não da produção, porque nós não temos capacidade para contarmos do ponto de vista da produção, mas da inteligência aplicada aos sistemas energéticos.
Tem a palavra o Sr. Deputado Aldeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Professor Carlos Rourinho, bem como a equipa que o acompanha, e dizer, Sr. Professor, que eu depositei em Vossa Excelência alguma esperança. Aquilo que é bom para o país é bom para mim também, é bom para o meu partido e, portanto, não tenho essa perspectiva de desejar nenhum mal à governação socialista, nem ao Partido Socialista, nem a Vossa Excelência. Mas também deixa que lhe diga, não, convém ler estas coisas com alguma serenidade, porque às vezes, quando fazemos leituras pouco rigorosas, às vezes o futuro prega nos partidas. E eu gostaria de começar por comentar uma afirmação que tem a ver com um exercício meramente retórico, que é, bom, a Espanha cresceu 6% e agora regrida, a Irlanda ainda dá aspas, faz-me lembrar alguns amigos meus e colegas do clube que ficam satisfeitos por o Futebol Porto começar a perder, o que é certo é que levam-nos algum avanço em sucessos desportivos. E, portanto, quem me dera a mim viver com um problema desse, ou seja, regredir, mas depois de viver períodos de grande sucesso e de grande virtuosismo. Portanto, cada um olhará para isto como entender, não é? Seguramente a minha leitura. E depois dizer que eu vou ler o relatório, eu recebi-o agora mesmo, portanto não tive tempo de o analisar com cuidado e com a seriedade que estas coisas importam, mas tive cuidado de preocupar ir à net e ver, fazer aquilo que importa fazer quando se tem audições dessas, que é saber se ao fim de 3 anos nós estamos no mesmo sítio onde estávamos, regredimos ou se melhoramos. E se eu for ver no plano tecnológico, nos 3 eixos, nos indicadores e as comparações que temos com os restantes países da comunidade, não posso fazer uma comparação honesta, porque os dados que encontro lá até 2003, 2005, 2004, 2006, portanto, os mesmos que tínhamos discutido na última audição. E, portanto, assim sendo, não faço a mais pequena ideia se estamos com melhores níveis educativos médios, se fomentamos a aprendizagem ao longo da vida, se mobilizamos mais os portugueses, embora tendo em conta a proliferação de Magalhães e alguns vídeos muito animados de pessoas a cantar e a saltar, dando grande alegria ao Magalhães, teremos feito qualquer coisa nesse sentido. Reforçar as competências científicas que estamos lá também não sabemos. Portanto, não conseguimos fazer aqui uma avaliação séria, honesta, de qual foi o nosso ponto de partida e onde é que estamos hoje. Bom, também utilizou uma metáfora engraçada, que é, nós estamos numa tempestade, porventura tivemos algum problema com essa tempestade, mas vamos seguir em frente. Aconteceu na história, e continua a acontecer, que às vezes no meio da tempestade o barco faz uma volta de 180 graus e quando estamos a pensar que estamos a seguir em frente, estamos exatamente a voltar para trás. Portanto, eu não sei se quando diz estamos a seguir em frente, tem noção para onde é que estamos a seguir. Porque às vezes, não, como diz o velho provérbio chinês, não adianta ventos favoráveis para quem não sabe onde é que vai. E eu não sei se estamos, de facto, depois desta tempestade a seguir no mesmo rumo, ou se estamos a seguir para o rumo, a fazer exatamente o caminho inverso, a voltar para trás. Portanto, ficaria por aí. E depois, sobre a estratégia de Lisboa, o que disse, eu não julgo que aqui, se alguém quisesse minimamente sério, não vai discordar em nada. A estratégia de Lisboa é uma boa estratégia, os princípios estamos todos perfeitamente de acordo, e, portanto, não vejo nenhuma divergência. Agora, tinha algumas reflexões para fazer, que é, sou, por exemplo, a estratégia de eficiência coletiva. Parece-me um bom conceito. E isto vou-me apenas reportar alguns episódios que tive a oportunidade de viver na Assembleia da República nas últimas semanas, que é, por exemplo, o tão famigerado investimento público. Não vou dar aqui qual é a minha ideia. Eu acho que o investimento público, não fazer a discussão se ele é bom ou se é mau, é redutor. Portanto, é uma discussão séria, terá que ter o mérito de cada investimento, as consequências de cada investimento, e, portanto, merecem todos eles ser pensados. Agora, parece-me, no entanto, que nesta estratégia de eficiência coletiva ficou, da última audição que nós fizemos, por exemplo, à Comissão de Contrapartidas, embora seja numa vertente de militar, mas são aqui colegas, ficaram com a profunda ideia e a profunda noção que aquilo que diz sobre a estratégia de Lisboa, plano tecnológico, aplicada à prática, vai uma diferença considerável. Que é, por exemplo, saber o país tem alguma ideia do que é que faz com investimentos avultados como o TGV, naquilo que é a criação, por exemplo, do cluster metalomecânico. Senhor deputado, nós compramos 2, vocês vão comprar 3. Podemos lá fora discutir comissões e preços de 3 e do 2. É para sabermos a diferença. Podemos fazer. Os helicópteros, para fazer da vontade do senhor deputado Afonso Candal, o Estado comprou 10 meios aéreos para a proteção civil, com um conceito com o qual nós concordamos. Proteção civil não é uma coisa de julho e agosto, é uma coisa de janeiro a janeiro. E, portanto, também era razoável pensar que este investimento público fosse um investimento público na tal eficiência coletiva. Dizer o quê? Que a criação da empresa para gerir os meios que o Estado adquirir era razoável, que essa utilização para lá, por exemplo, para o INEM, continuar a ter 12 helicópteros, podia ter mais, seria razoável. O que é certo é que esses aparelhos não é possível certificá-los, e como não é possível certificá-los, foram que esses aparelhos de Estado reduziram-se e em muito a sua utilização. Apenas um exemplo, não é para aqui, de como é que este conceito, que é um bom conceito, na prática não funciona. E, portanto, com dois exemplos, TGV ou cluster metalomecânico, dir-me-á, isto está a ser feito, não sei. Empresas que participam no metro sul do Tejo, no metro do Porto, vêm, estão completamente às escuras, não sabem exatamente o que é que se passa em termos de...
Peço que termine, senhor.
Terminarei. E dizer também sobre as PMEs. Todos nós, julgo que há aqui um pecado transversal, todos nós falamos nas PMEs, todos nós falamos na necessidade de apoiar as PMEs, na importância que elas têm na economia portuguesa. O que é certo é, se nós olharmos para a realidade das PMEs, o custo que elas não conseguem ultrapassar, são os custos da burocracia. Custo com a própria máquina do Estado. É evidente que teremos empresa na hora, é um facto. Aqui não direi que está tudo na mesma, mas quase tudo está na mesma. Para além de não dizer que a própria Presidente do Tribunal Administrativo dizia há não muito pouco tempo, se fosse investidor estrangeiro, não investiria em Portugal. Mais um dado de alguém que reconhece que, porventura, aquilo que diz, que foi feito, do caminho que fizemos, não é tão visível. E o que dizer, por exemplo, da necessidade que o Governo teve de criar os PINs. Muita gente concordará com os PINs. Eu acho que os PINs em si mesmo é um atestado de incompetência do Estado. Porque se o Estado tivesse uma máquina burocrática, ou aquilo que eu chamaria administração na hora, porventura os PINs não seriam necessários. E porventura os PINs eram até necessários para as pequenas e médias empresas, porque essas sim têm uma decalagem, um gap de conhecimento e de acesso aos mercados financeiros, às próprias medidas. E, portanto, deixaria algumas perguntas também para a segunda volta, mas dizer... Fizemos nós, de facto, como dizia o Sr. Deputado Ventura Leite, o trabalho de casa. Estamos nós preparados para a crise, que não sabemos qual é a dimensão daquela avalia, porque há quem não tenha feito e pagou por isso. Mas há quem disse que o iria fazer e eu não sei se o está a fazer. Portanto, essa avaliação era importante fazê-la hoje aqui. Muito obrigado.
Fico claro, porque não fico nenhuma dúvida, o relatório foi disponibilizado a todos os senhores deputados há cerca de uma semana.
Falha minha, senhor.
Passa por responder, senhor
Presidente. São muitas perguntas, mas se há coisa que eu posso dizer e que nós podemos estamos a verificar é que se Portugal não se tivesse preparado nos últimos 3 anos para a eventualidade de ter que responder a uma situação de crise como esta, estaríamos hoje numa situação muito, muito complexa. Reparo que seria gerir esta situação com um déficit público de 6,8%, como era o déficit projetado em 2005. E, portanto, há um conjunto de ações que foram feitas e que nos permitem não nos regozijarmos, termos consciência absoluta das dificuldades que vamos enfrentar, mas sabermos também que estamos mais preparados para essas dificuldades. Não temos ainda a administração na hora, mas começámos com uma administração em meses, e hoje, eu também disse há bocadinho, que a nossa prioridade é o licenciamento nos próximos 2 anos, mas foi feito um longo caminho que faz com que, por exemplo, muitos investidores estrangeiros não sigam a recomendação do Sr. Presidente do Tribunal Administrativo e que também que a deslocalização não é apenas a empresa na hora. A empresa na hora é muito importante, mas as empresas em concreto sabem a importância que é, por exemplo, a informação empresarial simplificada ou a importância que é toda a relação com o fiscal através da desmaterialização de relações. E, portanto, há um caminho fortíssimo. Aliás, Portugal é reconhecido, tem 100% de sofisticação nos serviços públicos online para as empresas e, portanto, são avaliações independentes que nos dizem isso. E quero dizer, Sr. Deputado, que eu não tenho a certeza quando é que vamos voltar a ter eventos favoráveis, mas temos a certeza absoluta para onde é que vamos. Isso sim. Nós temos a certeza absoluta para onde é que vamos, onde é que queremos investir, e sabemos que, exatamente mantendo esse rumo, quando voltarmos a ter ventos favoráveis, estaremos mais à frente do que se não mantivéssemos esse rumo. Aliás, eu acho estranho, dito por si, eu acho que continua a haver uma visão da política toda ela focada no Estado e não focada no tecido empresarial, no tecido social, com o Estado como algo que impulsiona a dinâmica empresarial e a dinâmica social. As contrapartidas nunca foram tão geridas como estão a ser agora. E as contrapartidas vão, por exemplo, permitir dinamizar uma área, um polo de competitividade na área aeronáutica, ou vão permitir desenvolver também um cluster na área dos transportes, a unidade sustentável. Ou seja, o que nós não estamos é a comandar, a partir do Estado, aquilo que essas respostas deram sempre os resultados que o Sr. Deputado sabe ao longo dos anos, mas estamos a usar todas as possibilidades que nós temos para dinamizar redes de eficiência coletiva, que são basicamente redes privadas de eficiência coletiva. É isso que nós basicamente queremos desenvolver. Finalmente, deixe-me dizer-lhe uma coisa que é uma das principais dificuldades que nós temos, o deputado tem toda a razão, que tem a ver com os dados. Os dados que nós temos no nosso site, quando queremos comparar os indicadores do Innovation Scoreboard, que é aqueles que nós consideramos que são importantes para avaliar o impacto do plano tecnológico, nós vamos ao Eurostat e os dados que temos é 2004, 2005, 2003, não há outros dados. Isso é um problema básico que nós temos protestado veementemente junto à União Europeia. Por exemplo, este exemplo incrível que é o Eurostat e a OCDE continuarem a considerar apenas banda larga fixa, quando nós sabemos hoje que um sinal de modernidade é ter uma componente de banda larga móvel muito mais forte que banda larga fixa, e Portugal foi o primeiro país a ter mais banda larga móvel que banda larga fixa, mas a OCDE e a Eurostat só consideram a banda larga fixa. São verdadeiramente coisas anquilosadas, e nós, exatamente por isso, nós contratámos, fizemos um concurso, pedimos a dois professores dois professores reconhecidos, o professor Corrado Simões e o professor João Caraça, que definisse uma grelha de avaliação para o plano tecnológico com indicadores que existam. Porque os outros indicadores nós já vamos ter em 2010 ou em 2011, vamos saber o que é que fizemos em 2007. Porque é assim que funcionam, infelizmente, as estatísticas europeias. E nós temos, eles desenvolveram uma grelha, essa grelha está desenvolvida em 7 tópicos, sociedade em rede, qualificação dos recursos humanos, infraestrutura de ciência e tecnologia, isto também está no nosso site, empreendedorismo, sistema de financiamento, condições de atividade económica, capacidade empresarial. E para tudo isto nós temos dados de 2005, dados de 2007, também tenho aqui uma folhinha que tenho muito gosto de disponibilizar, que é um bocadinho mais propagandística, confesso, e que diz assim, Portugal no final da legislatura anterior e Portugal 3 anos após o plano tecnológico, e em que também os dados estão claramente muito melhores nesses 3 anos. Mas são dados de indicadores, chamemos assim, de permanentes, ou seja, indicadores de impacto e não indicadores de impacto. Os indicadores de impacto são indicadores que só são disponibilizados pelo Eurostat com bastante atraso. Eu acho que essa é uma das dificuldades que os políticos na União Europeia têm, que é claramente uma dificuldade de lidarem com uma realidade que se tem que conhecer ao momento. Quer dizer, é impensável fazer gestão em momentos de turbulência como esta, contando com indicadores que são, por exemplo, todos os indicadores oficiais no domínio da ciência, tecnologia e inovação na União Europeia são de 2005. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar o Sr. Carlos do Rinho, a sua equipa, que acompanha a estratégia de Lisboa e o plano tecnológico. Sr. Professor Carlos do Rinho, a crise financeira que vivemos, que o mundo vive, é certamente um bom momento para uma reflexão a sério sobre a estratégia de Lisboa. Porque a estratégia de Lisboa é, dizemos-lo nós desde 2000, a expressão, a estratégia neoliberal que a União Europeia adotou em 2000. Julgo que não há dúvidas nenhumas, basta olharmos para os documentos que então foram aprovados durante uma presidência portuguesa, que aliás foram depois várias vezes referidos. Tenho aqui um artigo de alguém que penso que continua a assessorar o Partido Socialista, Maria João Rodrigues, que foi ilustre ministra de Trabalho no primeiro governo do engenheiro António Guterres, sobre esta matéria. Porque a estratégia de Lisboa, no fundo, tinha dois grandes vetores. Uma estratégia de privatização e liberalização, como é conhecido, a começar no sistema financeiro, energia, telecomunicações, transportes, inclusive os transportes ferroviários, e o serviço postal, que ainda resiste, vai resistindo. E depois também ainda a segurança social e o mercado de trabalho.
O mercado de trabalho, o governo do Partido Socialista, não contente com aquilo que tinha feito o ministro, o governo anterior do PS-PSD e o ministro Vagão Félix, acabou por retomar a impressão agravada agora mesmo, exatamente dando corpo à estratégia de Lisboa. É espantoso que se agora se coloque em cima da mesa a estratégia de Lisboa como alguma coisa de contraditório com toda a orientação neoliberal que está na origem da crise financeira, que tem por substrato uma crise muito mais profunda ao nível da economia real, concretamente ao nível da energia. De facto, a crise financeira não é uma crise apenas norte-americana, não é, teve origem, a detonação é de facto no setor de subprime. Devíamos ver bem o que é que isso significa. O que é que isso significa? Porquê é que essa crise acontece? Se é um problema de meia dúzia de especuladores que está na sua origem para levar àquele sismo em que o próprio Estado fica sem capacidade de reagir e vai continuando a despejar milhões e milhões de euros e dólares por cima do sistema financeiro, como diz um prémio Nobel que o senhor certamente conhece, que nem é sequer é suspeito de ser comunista, diz, vão espalhando por cima à espera que escorra algum dinheiro para a economia real que se está a afundar, como é visível, decorrente dessa crise. É espantoso como é que não nos lembremos, no meio desta coisa, desta coisa toda, desta aflição toda, da permissividade perante os offshores e os paraísos fiscais. O senhor certamente não esquece que, por exemplo, Portugal, podíamos nos lembrar do que é que aconteceu com o BCP, do escândalo do BCP, aqui assim em Portugal. Não tem nada a ver com a estratégia de Lisboa, nem com os governos portugueses. Ou de que as companhias de seguros portugueses tinham em 2007 colocado em offshore 9,5 mil milhões de euros. Os bancos, 4,1 mil milhões de euros e particulares, mais cerca de 10 mil milhões, num total de 20 mil milhões de euros. Por acaso, a verba do aval que o Estado acaba de conceder ao sistema bancário nacional. Mas isto podiam ser todas teorizações do Partido Comunista, naturalmente contra esta modernidade europeia e do Partido Socialista, e naturalmente dos partidos da direita em Portugal, mas nós podemos fazer uma coisa mais simples. Vamos aos resultados destes quase 10 anos de estratégia de Lisboa. Vamos aos resultados. E não fiquemos pelo paraíso, onde o paraíso da lei, do que o senhor gosta de referir, mais uma vez, que o Partido Socialista faz de balanço e de avaliação da situação relativamente ao nosso país. Emprego. É fácil verificar que no texto do balanço se insiste numa fraude, na fraude da criação de 133.800 postos de trabalho. Começando por este erro estatístico, qualquer especialista lhe dirá que não é possível comparar em matéria de emprego semestres, trimestres diferentes, como os senhores continuam a fazer, o governo continua a fazer, continua a comparar o primeiro trimestre com o segundo trimestre, como se não houvesse variações sazonais do ponto de vista do emprego no nosso país. Como se não houvesse isso que já foi denunciado e a que os senhores não foram capazes de esclarecer, nem na bancada do Partido Socialista, relativamente a milhares de postos de trabalho criados na Galiza e outros países da União Europeia e contabilizados como postos de trabalho criados em Portugal, e a manutenção, não é uma questão nova, de postos de trabalho criados pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional. Vamos, não se diz uma palavra sobre a precariedade que cresceu brutalmente durante este período, Sr. Professor Carlos do Rinho. A qualidade do emprego não tem nada a ver com a estratégia de Lisboa. Podíamos falar dos salários, podíamos falar, já referido, do Código de Trabalho, em que os senhores estão a levar a cabo exatamente a estratégia de Lisboa para agravar as relações de trabalho e as condições e o desemprego e as restrições do ponto de vista salarial. Podíamos falar da energia, que aqui se refere como um outro êxito. É um êxito tão grande mas à custa da economia e dos consumidores portugueses continuam a pagar as tarifas e o escândalo dos combustíveis a que nós assistimos, sem que as regulações sejam capazes de intervir, como é conhecido. Mas vamos a uma questão central, Sr. Professor Carlos Rinho, e eu vou terminar, Sr. Presidente, que é o problema do endividamento. As famílias portuguesas estão endividadas a 129% do seu rendimento disponível. O Governo não sabe que este endividamento das famílias é uma das causas daquilo que detonou nos Estados Unidos na crise subprime. Foi exatamente as famílias substituírem rendimentos reais por empréstimos e o incumprimento da capacidade desses empréstimos. Ou das empresas não financeiras. Sabe qual é o endividamento das empresas não financeiras em Portugal, professor Carlos Rinho? 107%. Duplicou nos últimos 10 anos. 107% é o nível de endividamento das empresas financeiras. E o saldo líquido da dívida externa portuguesa, que a doutora Manuela Ferreira Leite descobriu agora e diz que foi a única que está a colocar este problema. Há muitos anos que o PCP está a colocar este... Estamos com perto 100% do PIB de saldo líquido da dívida externa. Pior que todos os países da União Europeia, de qualquer um dos outros países da União Europeia. Isto é o saldo, isto não tem nada a ver com a estratégia que está em prática há 10 anos.
Mesmo concluído.
Qual é o balanço que de vocês fazem? O resultado é o déficit. O resultado é o déficit. Pés de barro, como já estamos a ver. Porque não há déficit que se sustente num processo de estagnação económica como aquele que está em curso.
Faça favor de responder, Sr.
Sr. Presidente, sabe, o Sr. Deputado disse que eu procuro sempre traçar a realidade como se fosse um paraíso. O Sr. Deputado traça sempre como se fosse um inferno. Teologicamente já não há purgatório e, portanto, estamos aqui num problema complicado. Agora, parece que o Sr. Deputado tem prazer, gostaria que os indicadores de emprego não se tivessem comportado tão bem como se comportaram, não tão bem como seria desejável, mas tão bem como se comportaram. Gostaria que o nosso país não se tivesse desenvolvido tão bem como se desenvolveu, mas não, a verdade é que estamos longe daquilo que gostaríamos todos e daquilo que seria o ideal, mas temos feito progressos significativos, isso é muito importante. Se o Sr. Deputado considera que os nossos números sobre o emprego e sobre o aumento das taxas de emprego de ativos empregados são fraudes, então, olha, quero prova mais transparente do que esta de nós sujeitarmos à avaliação, e sabe bem que a Comissão Europeia não avalia de maneira etérea, de maneira leve, os relatórios têm muitos técnicos e têm muita gente a avaliar. Nós estamos tão convictos destes números, nós fizemos o relatório e os sujeitamos à avaliação da Comissão Europeia. São números verdadeiros, são números que estão longe daquilo que nós ambicionávamos. Para aquela pessoa que está desempregada, o desemprego é 100%, mas são números, de qualquer maneira, relativamente positivos e que devem ser enunciados e que nós enunciamos. Eu, em termos de diagnóstico, julgo que há pouco aquilo que referi sobre a Europa dos empreendedores, a Europa dos especuladores, de alguma maneira permite, de algumas coisas, estar de acordo com aquilo que é o diagnóstico que o Sr. Deputado fez. Nós não podemos, simultaneamente, termos esse tipo de análise, dizendo que o neoliberalismo, ou se quiser, o capitalismo selvagem, que eu prefiro designar assim, é insustentável. E depois, cada vez, como por exemplo aconteceu este ano, Portugal perdeu 2 lugares no ranking da competitividade. Passámos de 40º para 42º, exatamente porque os avaliadores consideram que nós não temos os mercados suficientemente desregulados. Exatamente no mesmo dia em que nós descemos 2 lugares, e toda a gente criticou o Governo porque descemos 2 lugares, o país que estava em primeiro lugar faliu, ou pelo menos isto é uma expressão excessiva, mas teve problemas complicados, que é a Islândia, e a verdade é que nós não podemos ao mesmo tempo dizer não há desregulação, e depois dizer Portugal caiu um lugar aqui, 2 lugares ali, e não percebermos que estes rankings internacionais, feitos por Davos, feitos por World Economic Forum, feitos pelo FMI, são todos baseados no princípio da desregulação. E, portanto, é preciso nós também termos a capacidade de fazer essa reflexão, que o Sr. Deputado disse. Acho que este é um bom tempo para refletir, mas para refletir em relação às soluções do futuro, não em relação ao regresso, enfim, às soluções do passado. A estratégia de Lisboa, Sr. Deputado, a estratégia de Lisboa é, na sua essência, 3 coisas. Neoliberal, do ponto de vista económico. neo-social do ponto de vista do conhecimento e neo-ambiental do ponto de vista da sociedade ambiental. E é verdade, que a componente, e por isso este novo ciclo tem alterações importantes, e por isso eu acredito que temos de continuar a alterar, é verdade que esta componente económica tem que, do meu ponto de vista, deixar de ser neoliberal e ser qualquer coisa que eu costumo designar por neoprogressista, se quiser, uma visão para as novas realidades. Mas a verdade é que a estratégia de Lisboa foi globalmente positiva, respondeu positivamente a um ciclo de complexidade, e parte da complexidade e parte das dificuldades que a União Europeia está a viver tem a ver, em primeiro lugar, com a desregulação, mas em segundo lugar também tem a ver com algo que devia ser muito caro ao seu deputado, e também é muito caro, deve ser muito caro a nós todos, que é algum reequilíbrio do ponto de vista económico e social à escala do globo. E por cada vez que 100 mil chineses ou 1 milhão de chineses atingem os patamares da não-pobreza, significa maior competitividade, mas é uma competitividade que nós também temos que compreender e temos que acomodar. Não podemos ser também eurocêntricos e euroegoístas.
Iniciar agora a segunda ronda. Os deputados dispõem 3 minutos por cada intervenção. O Sr. Professor Zorrinho pode responder agrupando, ou responder no fim, ou agrupando um conjunto de perguntas. Muito bem, Sr. Deputado Almeida Ricos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A conclusão que tiramos é que, quando estes relatórios mundiais permitem ao Governo fazer flores, são todos muito bons. Quando Portugal desce, já não são assim tão bons. Enfim, o senhor professor dizia ao bocado que Portugal, afinal de contas, desceu um lugar neste ranking do Fórum Económico Mundial, porque o Chipre nos forçou à frente. Se de lá para ali, se não diria melhor. É isso mesmo. Nós descemos um lugar porque houve um país que passou à frente, o que significa que, 3 anos depois da implantação do plano tecnológico, em vez de melhorarmos os nossos indicadores, piorámos. E esse dado é irrefutável. O senhor professor também disse que, aí, a determinada altura, que quem tem que ser o motor da inovação são as empresas. Não podíamos estar mais de acordo. Eu sou das pessoas que mais têm defendido isso e que acho que o aspecto fulcral da inovação deveria estar centrado exatamente nas empresas. Agora, quando eu falo da questão da agência de inovação, ou quando falo da questão do IAPMEI, é que é importante que os empresários saibam quem é o seu interlocutor. E com a situação atual não sabem. E talvez por isso é que indicadores, por exemplo, no ano 2004, Portugal teve dos melhores indicadores europeus do ponto de vista dos projetos de IDE. E a verdade é que logo no ano seguinte cai. Talvez isto não seja indiferente a uma fase em que a agência de inovação estava com uma boa dinâmica a criar as redes de NITEX, os núcleos de inovação nas empresas, e depois perdeu essa dinâmica e, portanto, Portugal também baixou do ponto de vista dos indicadores. Portanto, não seja tão ligeiro na abordagem destas questões. Quando eu lhes estou a colocar é porque são questões que efetivamente eu analisei em profundidade e porque é que elas aconteceram. Efetivamente, para a inovação evoluir, é necessário que esteja centrada nas empresas e que haja um interlocutor no governo que não sejam 2 ou 3. Que isso só prejudica. Outro aspecto que falou, exportações. O Governo passa a vida a dizer que nós melhorámos imenso do ponto de vista das exportações, designadamente alta tecnologia, dizia há tempos aqui o Ministro da Economia. Isso é falso, é mentira. Repara, nos produtos de alta tecnologia, entre 2001 e 2006, nós passámos de 11,5% para 11,7%. Evoluímos 0,2% nestes anos todos. Nos produtos de média alta tecnologia, passámos de 30,4 para 31,2. Onde, de facto, houve um grande salto, foi na média baixa tecnologia, em que passámos de 13,5 para 21,8%. Evidentemente, isto é um progresso. Não digo que não é um progresso. Agora, não vale a pena andar a dizer que nós, no estudo de tecnologia, que aumentámos as nossas exportações, porque isso não é verdade. Foi só um ligeiro acréscimo. Portanto, há que ser sérios na forma como se abordam as questões. Mais duas questões que eu gostava de colocar, que têm a ver com o seguinte. O programa MIT. Toda a gente tem ouvido o Governo a pôr o programa MIT como o ex-libris do melhor programa que podia ter sido lançado. E há dias uma jornalista, numa reportagem que fazia no terreno, punha o dedo na ferida, porque chegava à conclusão, nessa mesma reportagem, da mesma forma como eu tenho dito em várias ocasiões, que os milhões do MIT ainda não chegaram às empresas. Para já, têm estado a financiar a investigação aplicada e, em termos de resultados práticos, ainda não vi nada. Duas questões concretas. Quanto dinheiro é que as empresas já puseram no programa? Porque as empresas só põem dinheiro nos programas quando sentem que ele vai ter um efeito multiplicador. Diga aqui, nesta comissão, quanto dinheiro é que vai estar metido no programa da MIT, que seja das empresas concretas. E já agora, diga-me 1 ou 2 exemplos, para eu até verificar se tenho razão ou não, de aspectos concretos o MIT tenha trazido do ponto de vista prático à evolução da competitividade das empresas portuguesas.
Obrigado, Sr. Deputado.
Só uma última questão gráfica que tem a ver com a Central de Compras do Estado. Sem dúvidas que a tecnologia que está por trás do novo programa da Central de Compras do Estado é uma evolução. Agora, há aqui um aspecto que o Governo não acautelou. Mais uma vez está a matar as micro e as pequenas empresas. As micro, as pequenas e as médias empresas deixaram de poder ir à Central de Compras do Estado. Hoje, quando vamos à Central de Compras do Estado, quem ganha invariavelmente os concursos é a Microsoft, é a Accenture e outras grandes empresas, e as pequenas e médias empresas ficam completamente fora. Sigam o exemplo dos Estados Unidos, que destacou e disse assim, nos contratos do Estado, 20% tem que ser obrigatoriamente feito com micro e pequenas e médias empresas. E aí está uma boa sugestão, eu já a dei num ou outro debate aqui na Assembleia da República, porque não seguirem uma sugestão destas, que é assim que se estimula o tecido das micro e pequenas empresas, não é roubando o espaço que deveria ser dessas micro e pequenas empresas. Isso é que é o ambiente favorável às micro e
pequenas empresas. Sr. Deputado Afonso Candal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Carlos Rinho. A questão dos rankings é sempre muito interessante, porque quando Portugal sobe nos rankings é sempre fruto ou de facilitismo ou da manipulação estatística ou de trabalho para o ranking. Quando Portugal desce os rankings, há que ver o rei que Portugal desceu dos rankings. E, portanto, independentemente da questão dos rankings, que é importante, mas é preciso saber como é que eles são construídos e o que é, no fundo, valorizado, e se essa valorização de alguns aspectos, é aquela que mais nos interessa ou não. Ou seja, há rankings para nós que pode ter grande relevância a subir, há outros, simplesmente subir ou descer, é razoavelmente irrelevante, porque nos seus fundamentos não tem nada que nos interesse. Mas, acima de tudo, eu acho que o país tem uma realidade hoje muito distinta daquilo que tinha há, enfim, eu não quero estar aqui, enfim, a focalizar as questões político-partidárias ou deste ou daquele governo, mas há 10 anos, há 15 anos, porventura há bastante menos até. Acho que nós temos tido, quer dizer, uma evolução muito rápida em vários aspectos. Quer dizer, eu acho que o país está muito mais exigente, acho que o país está muito mais preparado, ou seja, as pessoas, quer dizer, a lógica do improviso, ou no bom termo português, do desenrasque, tem vindo a perder espaço relativamente àquilo que é preparado, àquilo que é estudado, àquilo que é analisado, e mesmo que haja risco, que seja um risco calculado, que decorre, enfim, também de uma outra componente importante, que é a componente empreendedora que o país também tem cada vez mais. Eu acho que o rigor também tem hoje um espaço importante naquilo que é a vida nacional. Acho que o cumprimento das obrigações, não só do ponto de vista da exigência do cumprimento aos outros, mas do cumprimento dos próprios e de uma lógica de deslealdade face a outros que não cumprem, ou seja, não há propriamente uma concorrência no sentido de ver quem é que cumpre menos. Não. Quer dizer, há a opção por cumprir e a opção porque seja necessário que todos cumpram para evitar a deslealdade em termos da concorrência. Acho que o país é um país muito dado às questões tecnológicas. Isso tem sido aproveitado com, enfim, uma grande massificação de alguns dispositivos tecnológicos, como já era evidenciado no passado. E acho que aí, desde a questão da terceira geração dos telemóveis do governo socialista anterior, até, de alguma forma, ao segundo ciclo dessa mesma opção, que foi a questão dos computadores, das ligações à internet, etc., que resulta também um pouco daquilo que foi a estratégia decidida há uns anos atrás, acho que o país, apesar de haver aqui um efeito desfocador da nossa situação, motivado por esta crise, enfim, que ainda está para se conhecer, termino já, Sr. Presidente, enfim, a sua profundidade, mas acho que o país está mais confiante, ou seja, há, de facto, setores que têm problemas complicados e que terão problemas complicados, e é bom que isto seja também assumido do ponto de vista político, ou seja, esta crise não é uma crise que deixe tudo razoavelmente igual àquilo que estava antes da crise, como tem acontecido noutras fases, enfim, da nossa vida coletiva. Portanto, esta crise vai mudar aquilo que é a realidade do pós-crise. E nós temos, e como o Sr. Professor disse muito bem, que olhar é às brisas que sejam de feição. Portanto, temos de saber para onde queremos ir para que essas brisas sejam aproveitadas para levantar a vela nessa altura. E eu acho que isso tem sido feito. O país vai ter problemas, alguns setores vão ter problemas gravíssimos, mas ao mesmo tempo há novas oportunidades que se criam E no atual quadro, termino já, Sr. Presidente, com uma diminuição do preço do petróleo, que tem uma enorme influência sobre a nossa vida económica e não só. Mas a diminuição assinalada do preço do petróleo e a valorização do dólar, há também aqui, enfim, novas brisas que sopram. E também o que é que tem sido feito do ponto de vista da estratégia de Lisboa e da nossa afirmação no mundo em termos do relacionamento preferencial com alguns países ou com alguns espaços do globo nesta última fase.
Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena nota prévia, dizer que, Sr. Professor, que eu, por norma, não faço estas intervenções com o cartão de militante na mão e, portanto, às vezes, a minha posição pode ser, em alguns aspectos, divergente, não será nunca, mas põe-se diferente, ou com diferenças externas ao meu partido. Eu sou daqueles que acredito que nem tudo se resolve com o Estado, nem tudo se resolve com o mercado. Portanto, há uma terceira solução. Porventura, de mais elementar bom senso, mas às vezes parece, não é terceira via, é pôr as pessoas no meio dos problemas. Para o próximo congresso, exatamente. E dizer, Sr. Professor, que de facto, eu também entendo, aliás, o meu partido tem feito todas as propostas nesse sentido, no sentido de olhar para as empresas e resolver o problema da crise económica com as empresas. E por isso as nossas propostas do Estado cumpridor, pagando a tempo e horas as suas dívidas às empresas, por isso criar mecanismos de verdadeiro acesso ao financiamento às empresas e, obviamente, faço minhas as palavras do deputado do Partido Social Democrata sobre o MEI-IT, que esse assim também é um instrumento, uma mais-valia para as empresas. Quer saber, afinal de contas, onde é que estamos em relação àquilo que seria um plano revolucionário para o país. E dizer nessa linha também que nós não sabemos hoje, temos dados, pelo menos o ICEP tem essas dúvidas, de que poderá haver um problema com o investimento direto estrangeiro. Saberem qual é a evolução que estamos a ter na captação desse mesmo investimento. E também tem havido uma evolução que ninguém fala, que é a fuga das nossas mais-valias em termos de capital humano e aquilo que é o desemprego na mão-de-obra qualificada. E aquilo que é a pouca capacidade ou nenhuma de Portugal continuar, não só não atrai, como não consegue prender em território nacional muitas das pessoas que hoje poderiam ser, e muitos dos quadros que poderiam ser, fundamentais para o reforço do IND. E, portanto, parece-me que aqui houve uma falha, porventura o país não pode sozinho lutar contra uma crise que nos ultrapassa, mas mais uma vez eu julgo que havia mecanismos de perceção, havia tentativas de perceber o que aí vinha e de eventualmente arranjar formas, e formas algumas até são visíveis. Eu sempre perguntei se nós tínhamos mercados-alvos definidos, se tínhamos setores estratégicos para apostar. E, portanto, para quem olha hoje e vê que, um pouco por sorte, com o crescimento económico de Angola, sem que o Governo, ou sem que haja uma estratégia da aposta em Angola, é hoje uma solução, mas não há uma estratégia. Os empresários vão praticamente sozinhos à procura da sorte. O mesmo não se passa com a Venezuela. Acho que há ali um mercado político pensado, estratégico e com algum sucesso e, portanto, contra isso nada a opor. E, portanto, mas faltou aqui, no fundo, uma perspectiva, até porque se olharmos para a diplomacia económica que o Sr. Deputado do PS falou e que era a aposta deste Governo, aliás, era uma das bandeiras, não é visível com essa procura e essa definição dos mercados-alvos e dos produtos prioritários. E, portanto, terminaria apenas fazendo uma outra pergunta, porque também importa fazer sempre a avaliação do que existe, que é: o Governo fez uma aposta nas energias renováveis. O problema é que essas energias renováveis continuam a ser alimentadas com o preço que paga o consumidor para o custo das energias renováveis, e aquilo que nós temos em termos de eficiência energética é muito pouco. E tanto é tão pouco que este Governo Socialista fica conhecido com aquele que gerou déficit energético. Foi o Ministro Manuel Pinho que gera pelo menos um déficit para pagar a 10, e é o mesmo Ministro que gera um déficit para pagar em 15 anos. Estamos hoje... Teríamos hoje um aumento de 40% do preço da eletricidade se não houvesse uma interferência direta administrativa no preço. Portanto, isso tem alguns... O que é que... Não, é o Ministro Manuel Pinho que promete uma liberalização do mercado que não a concretiza, que não...
que falha na sua estratégia e, portanto, porque o MIBEL, por exemplo, é uma mera miragem, é uma mera miragem, é uma mera ideia política, não existe nada, e o que existe hoje é um mercado completamente desregulado, com uma empresa completamente monopolista e, portanto, valeria a pena nós olharmos bem, porque o problema não é, é de facto eficiência. O problema para já é a deficiência energética, não é outro. E, portanto, e terminaria apenas dizendo-se também sobre o Portugal logístico, que é aquilo que chama o território inteligente, aqui numa das suas frases. E para mim o território inteligente devia ser todo. Não devia haver espaços vazios no território, devia ser todo o território inteligente. O programa do Portugal Logístico era um programa ambicioso, inovador. Era só uma pequena breve em que ponto é que estamos, porque aquilo que se é visível no terreno é quase nada, e portanto era para também percebermos que entre o discurso e a prática volta a haver uma grande diferença.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que ou poucas respostas ou poucas considerações relativamente às questões que coloquei, só dizer isto relativamente ao problema destas classificações ou destas notações, é espantoso que depois do que está a acontecer ainda se dê alguma credibilidade a isto. Algumas das entidades que andavam a dar os A's ou os B's ao Estado português e a outros Estados são aquelas que agora acabaram de falir, de ruir completamente, são algumas das que andavam a fazer essas classificações. É uma coisa espantosa que se continue a dar algum valor a esta classificação. Números de emprego, e era bom que algum dia o Estado português e aqui o Governo acertasse com o Eurostat algumas regras, que é para quando a gente fala no INE, virem-nos com a União Europeia, ou quando a gente fala na União Europeia, virem-nos com o INE. Era necessário alguma articulação, porque em matéria de emprego o Governo tem de facto de demonstrar que estes 133 mil têm alguma realidade, alguma fiabilidade. O senhor professor Carlos Rinho considera que este problema da duplicação da dívida externa líquida do país, este caminhar a grande velocidade para os 100% da dívida externa líquida do país, não tem qualquer significado, não é nenhum resultado, é apenas um problema de pessimismo nosso, quando deveria ser uma das primeiras preocupações colocadas pelo Governo nos seus documentos económicos. Gostaria de saber se... vai haver alguma proposta relativamente, do Estado português relativamente ao fim das offshores, até porque aqui se refere, fala na conclusão da transposição relativamente, diretivas relativamente aos serviços financeiros, se este problema vai ser colocado ou não pelo Estado português, como aparentemente outros Estados já foram. Eu gostaria apenas de lhe recordar, porque eu acho que às vezes faz falta a gente recordar alguns textos no meio desta confusão. E muito rapidamente, porque o tempo não é muito, dizer-lhe o seguinte. O que alguém escreveu. As propostas neoliberais passaram por uma radical redução da intervenção estatal, em particular privatizando serviços públicos, mesmo alguns tradicionais, desregulamentando os mercados, tanto de produtos como de fatores, e atribuindo a entidades privadas, supostas independentes, alguns domínios da regulação pública, nos casos em que fosse necessária uma regulação dos mercados. Resultados. Em primeiro lugar, nas duas últimas décadas, a economia mundial cresceu a um ritmo baixíssimo, que tem a ver, em boa parte, com a instabilidade monetária e financeira resultante da desregulamentação dos respectivos mercados financeiros. Em segundo lugar, a privatização dos serviços públicos originou, em grande número de casos, uma redução da qualidade e quantidade da respectiva prestação, com consequências importantes no aumento dos níveis de pobreza e das desigualdades. Em terceiro lugar, a regulação privada, em substituição ao complemento da regulação pública, acaba por se revelar um grandioso fiasco se olharmos para os escândalos americanos, provavelmente apenas uma gota d'água no oceano das traquivérnias financeiras. Quem escreveu isto? Vou concluir. E quem disse isto? Algum perigoso comunista? O ilustre professor João Ferreira do Amaral, em julho de 2006, a propósito dos escândalos financeiros da Enron e da WorldCom. Está aqui, não há nenhuma descoberta agora relativamente à crise financeira a que estamos a assistir. Está mais que previsto, está inscrito nos genes do neoliberalismo, como ele refere, os resultados a que nós, mais uma vez, estamos perante face à crise.
Senhor professor Sr. Rinho pode responder.
Permita-me que eu comece por saudar o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, porque eu tenho uma grande consideração e gostei muito de ouvir este texto que ele escreveu e que, de facto, mostra uma grande capacidade de prognose. Em primeiro lugar, gostaria de referir, enfim, as questões são muitas, mas quase que gostaria de colocar uma questão ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que é, eu estou de acordo que o endividamento das famílias é um problema e que era melhor que tivéssemos um menor endividamento das famílias, estou de acordo que o endividamento do Estado e do país é um problema e que seria muito melhor se nós, em vez de 100% do PIB de endividamento, tivéssemos um endividamento menor. Agora, conhece o Sr. Deputado algum modelo ou alguma solução que simultaneamente nos permita reduzir o endividamento das famílias e o endividamento do Estado e manter a sustentabilidade do crescimento e do emprego? Se conhecer, se faz favor, é dizer-nos então como é que isso se pode fazer. Ora, em relação... E, portanto, isto tem que ser naturalmente um processo progressivo e, sobretudo, isto resolve-se a partir do plano tecnológico. O senhor está toda a razão. Só que o plano tecnológico não é uma bala de prata que permita resolver as coisas de um momento para o outro. O plano tecnológico é um programa estrutural que está a mudar o país, que vai mudar o país, que permite criar mais riqueza, e é com essa criação de riqueza que nós conseguiremos ter condições para reduzir a dívida pública e também para que os portugueses possam, pouco a pouco, resolver os problemas do seu endividamento, sendo que aqueles que têm problemas sociais com esse endividamento devem ser apoiados, e muitas das medidas deste Orçamento Geral do Estado e também outras medidas feitas ao lado do Orçamento Geral do Estado, mas ao nível, por exemplo, do mercado de habitação, são medidas que visam apoiar aquelas famílias que têm a maior dificuldade nestes domínios. Sr. Deputado Hélder Amaral, eu acho que nós devemos, de facto, e não há tempo agora para isso, mas nós devemos falar de política energética. Acho que nós não podemos discutir, por um lado, custo da energia, por outro lado, eficiência energética, depois déficit tarifário, depois criação de riqueza com exportações em termos das renováveis. Isto é um pacote. É um pacote que não pode ser visto no momento imediato. Tem que ser visto o déficit tarifário. Em nome de quê? Essa aqui é a questão fundamental. E era uma longa discussão, naturalmente, que não temos tempo de fazer agora. Agora, é evidente que os rankings são uma questão complexa, porque cada ranking tem uma ideologia, mas é muito difícil nós explicarmos a ideologia dos rankings ou discutirmos a ideologia dos rankings, e a verdade é que os rankings são muito comunicáveis. Um ranking dá sempre uma primeira página em qualquer circunstância, e é verdade que quando nós subimos, e ultimamente temos subido na maioria dos rankings, nós ficamos satisfeitos. Quando nós descemos, temos que tentar perceber porque é que descemos e saber se essa descida é resultado de, por exemplo, nós descemos no ranking da banda larga, da OCDE, da ECTA, e isso é um bom sinal, porque nós queremos, ou seja, Portugal quer ter mais banda larga móvel do que banda larga fixa. Nós não nos importamos de descontinuar banda larga fixa se aumentarmos a banda larga móvel. Aqui está um exemplo de um ranking em que, face às suas circunstâncias, até é bom descer enquanto for de banda larga fixa. Agora, neste caso concreto, do ranking da Estratégia de Lisboa, do World Economic Forum, que é um ranking, também tem a sua ideologia, a ideologia do World Economic Forum, que, enfim, todos conhecem, mas tem, de qualquer maneira, um conjunto de componentes interessantes. Não é verdade que Portugal tenha descido. Ou seja, nós, desde que o plano tecnológico está a ser aplicado, nós estávamos em 17º e estamos em 14º. Nós estávamos com 0,8 e estamos em 0,5. Portanto, significa que desde que o plano tecnológico está em vigor, nós não descemos. E, portanto, é uma discussão completamente desfocada. Nós subimos consistentemente. Por outro lado, do ponto de vista das exportações, há dois dados muito importantes. Em primeiro lugar, se alguma coisa este governo, e fez muito mais coisas, mas se alguma coisa este governo foi extremamente perspicaz, foi na percepção atempada de que tinha que diversificar mercados. E fez essa diversificação na altura em que essa diversificação se podia fazer. E é essa diversificação de mercados que hoje permite que nós, embora estejamos muito dependentes à mesma das exportações para a Espanha, das exportações para a Alemanha, mas estejamos bastante menos dependentes que outros países, e é isso que permite aquela diferença que eu não me regozijo absolutamente nada, mas que é a tal diferença entre um país que crescia 6% e agora está em recessão e um país que crescia 1% e continua a crescer 1%. Essa diferença tem a ver com as políticas, com as escolhas, com as diversificações. Essa é a questão essencial. Por outro lado, é diferente que as exportações de média tecnologia sejam, ou de alta tecnologia, média são 11,7, alta, média seja alta 11,7, média 31,2, é diferente 38% ou 42% de 100 ou 42% de 120. Ou seja, quando as exportações crescem e crescem de forma sustentada, de facto nós estamos a exportar muito mais do ponto de vista tecnológico, e é por isso que nós conseguimos também ter a balança tecnológica positiva. Ainda bem que ainda alguns setores tradicionais continuam a conseguir exportar, porque são setores muito ricos em emprego. E nós estamos a fazer um esforço muito grande de conseguir fazer uma transição. Nós temos, por exemplo, que a Espanha fez uma transição há bastante tempo, quando nós vimos ter feito, não é? Com custos de desemprego brutais. Nós estamos a fazer uma transição com uma certa preocupação de transição suave. Ou seja, também continuamos a exportar um conjunto de bens e serviços considerados de baixa tecnologia, que às vezes tem muito valor acrescentado. Sabe, Sr. Deputado, que há imensos produtos, por exemplo, na área agrícola, na área de alguns tipos de serviços que são baixa tecnologia, mas têm bastante valor acrescentado e têm bastante emprego incorporado e também são muito importantes para a mudança. Eu estou de acordo com a sua preocupação em relação às regras de concursos para as PMEs. O Sr. Deputado referiu que nos Estados Unidos tinham encontrado uma boa solução. Essa solução, infelizmente, não é possível na Europa e, portanto, aí temos de nos bater. Ou seja, são de facto as regras europeias que não permitem que se criem essa espécie de cotas. Acho que é algo que nos devemos bater em conjunto. Estou de acordo consigo. E enquanto isso não for possível, acho que nós devemos incentivar as nossas PMEs, e muitas delas estão a fazê-lo, a associarem-se e a concorrerem em empresas constituídas por associação de microempresas com dimensão para poderem concorrer a estes concursos. Acho que esse é o caminho, mas estou de acordo consigo que o public procurement é, desculpa dizer assim, mas essa é a expressão técnica, é uma das fragilidades da União Europeia, claramente, e é uma das fragilidades que nós temos. O Sr. Deputado sabe que, por exemplo, mesmo uma central de compras do Estado, que torna muito mais fácil, muito mais rápida a contratação pública, é algo que é difícil de enquadrar na legislação europeia, por exemplo. E, portanto, sabe que a nossa legislação europeia também tem muito de burocrático e que, quando se quer ir muito à frente, temos muita dificuldade em resolver essas questões. Finalmente, gostava de referir que, embora no último ano tenha havido um decréscimo da atração de investimento direto estrangeiro, que aliás acompanhou o que aconteceu em toda a Europa, houve um aumento forte do ponto de vista do investimento direto estrangeiro no ano anterior, nós continuamos a ter boas perspectivas de atração e, sobretudo, o que estamos é a ter muita qualidade na atração do investimento estrangeiro. Ou seja, estamos a atrair investimento estrangeiro de empresas que são empresas altamente referenciadas, empresas como a Cisco, como a Nissan, como a Mitsubishi, como a Toshiba, como a Fujitsu, como a Logica. São empresas fundamentalmente que investem em Portugal porque reconhecem que Portugal está conectado com os centros de excelência. E esta é a mais-valia das relações que fizemos com o MIT, com o Austin, com Carnegie Mellon, com Fraunhofer e com outros centros de excelência, porque de facto hoje as grandes empresas mundiais associam a sua imagem a Portugal. E se quiserem, enfim, eu acho que o momento mais marcante daquilo que é o esforço enorme e o movimento enorme que os portugueses estão a fazer para enfrentarem esta crise, e aquilo que é às vezes a vontade de algumas pessoas, não digo se os seus deputados, mas de algumas pessoas, que mostrar que isso de nada está a acontecer, foi aquele episódio ocorrido num programa de televisão, com o qual eu termino com este episódio a minha intervenção, no Expresso da Meia-Noite, em que a certa altura um dos mais conceituados jornalistas da nossa praça perguntava ao presidente da Microsoft: mas isso não é só propaganda? E ele disse: bem, se isso é propaganda, quem me dera que em todo o mundo estivessem a fazer propaganda desta. Obrigado.
Se for uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, pode ser. Se há alguma consideração ou
não,
pergunta...
Não, é consideração nenhuma, é muito objetiva. O Grupo Parlamentar do PSD colocou uma questão que foi: quanto dinheiro é que as empresas já meteram no programa MIT? E esperávamos que o Governo respondesse, através do seu professor Carlos Rui.
Se o senhor deputado pudesse utilizar uma figura que é a figura do requerimento, o Governo responderá com muito gosto. Eu não tenho, neste momento, esse dado na minha posse.
Agradeço ao senhor professor Rui e aos membros da sua equipa. Mais uma vez, senhoras e senhores deputados, só mais uns segundos. Amanhã reunião à mesma hora, às 15 horas, nesta mesma sala. Depois para a semana temos, portanto, não poderemos fazer a nossa reunião no dia habitual, isto é, à terça-feira, uma vez que o PST tem as suas jornadas parlamentares segunda e terça-feira. Também, quarta-feira de manhã, Reunacof, que é a comissão que mais elementos tem, que integram também a Comissão de Assuntos Económicos, portanto, vamos marcar a reunião da próxima semana para quarta-feira às 15 horas. Há reunião também dos presidentes de comissão ao meio-dia. Portanto, afigura-se. Tem toda a razão. Começa justamente às 15 horas. Tem toda a razão, é às 15, pois. De qualquer maneira, não há reunião. Vamos ver, então, se houver necessidade de reunir. Haverá um contacto prévio com os coordenadores para, caso contrário, fim do plenário. Muito bem, mas não fica previamente marcada a reunião. Então, muito boa tarde a todos.
Obrigado. Muito obrigado. Até à próxima.